Os outros que estão, são mais dois, é de pessoas que conhecem a índole da minha mãe, jogam os cachorros dentro do quintal, e por isso a minha mãe acaba cuidando. Tem um cachorrinho lá que chegou lá quase morto, praticamente morto, hoje chega lá, está bem vistoso, está muito bem tratado. Agora você imagine bem um animal de 17 dias sem comer e sem beber água, em que situação que estaria hoje? Com certeza estaria morto lá, a gente estaria enterrando. Então, essa não é a verdade. Essa dona Cassiana, infelizmente, não conhece a verdade dos fatos. E ao invés dela chegar a fazer uma denúncia dessa, ela deveria procurar primeiro saber quem são as pessoas, procurar a gente para a gente estar esclarecendo para ela. Inclusive, eu a convido, se ela quiser hoje lá adentrar dentro do recinto, entrar dentro da casa para ver em que condições que está lá, eu vou ter o maior prazer em recebê-la.
A sua mãe temporariamente não está morando na casa?
Não, ela não está na casa. Uhum. Inclusive, ela colocou ali que em que condições estaria essa senhora. Graças a Deus, ela está em ótimas condições. Hoje ela está na casa da minha irmã, exatamente, porque desde 96 ela é viúva, e ela não quis morar com nenhum dos filhos, preferiu viver dentro da casa dela, sozinha. Ela sofreu um pequeno infarto e teve que fazer um cateterismo e angioplastia, então ela passa por cuidados especiais. 17 dias internada no hospital, então ela passa por cuidados especiais. Ela está na casa da minha irmã, na Marlene, ali na rua Eliana 26. Se ela quiser lá ver as condições de saúde dela, também está à disposição para ela verificar. Agora, seria leviano da nossa parte simplesmente pegar a minha mãe, tirar no hospital, jogar dentro de uma casa sem nenhum cuidado, sem nenhum carinho, sem nenhuma coisa. A minha família é uma família tradicional de Guaxupé. Todos nos conhecem, é família simples, mas o amor um pelo outro, tanto pelos irmãos como pelos pais, sempre existiu. E em nenhum momento isso ia acontecer com a minha mãe, que hoje está com 80 anos.
Pelo fato de não ter gente morando na casa, a preocupação, a gente acredita que foi essa, pelo pessoal achou que os animais estavam abandonados e suspeitavam também da possibilidade de ter foco de dengue. Vocês têm acompanhado então de perto lá essa questão? Não vai ter isso não, né, Denis?
Não, de maneira nenhuma. Fazem 17 dias que ela saiu de casa. A vigilância sanitária passa lá pelo menos uma vez por mês fazendo as vistorias e até hoje não se constatou nada disso. Eu queria só esclarecer para a dona Cassiana aí que o que ela viu na porta da casa lá não é mato, não. Lá são flores, são folhagens da minha mãe, são plantas dela que ela cultiva com muito carinho. Inclusive, grande parte da cidade a procura lá para receber as ervas medicinais que ela tem lá. Então, não é mato. Aquilo lá são plantas que a mamãe cultiva há muito tempo.
Beleza, então a gente fica tranquilo que está tudo bem, que está tudo resolvido, Demir.
Uhum. Tá ok, muito obrigado pela oportunidade, Caetano.
Agora 10 horas e 23 minutos. Atenção, ouvintes da 87 FM, sobre a dengue é o assunto que a gente fala agora, os preocupados com a situação do nosso estado. Uma pesquisa que foi feita sobre a situação da dengue no estado, a gente traz agora com as informações da agência Rádio Web.
A Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte dá início ao LIRA, o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti de março. O objetivo do estudo é mapear os locais com altos índices de infestação do mosquito transmissor da dengue e alertar sobre possíveis pontos da epidemia da doença. Desta vez, os agentes de combate a endemias da Prefeitura vão visitar quase 35 mil imóveis nas 7 regionais da cidade. O LIRA é realizado nos meses de janeiro, março e outubro. No último levantamento, realizado em janeiro deste ano, o índice médio de infestação foi de 3,8%, ou seja, para cada 100 imóveis visitados, pouco menos de 4 apresentaram focos do mosquito da dengue. O balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na semana passada aponta que os casos da doença vêm recuando em Belo Horizonte. Os casos confirmados nas 7 primeiras semanas deste ano diminuíram 95,7% na capital em relação ao mesmo período de 2010, passando de 4.309 para 187 infectados. As notificações encolheram 71% e passaram de 5.918 para 1.762 casos. Agência Rádio Web, com informações de Minas, Marília Prates.
O giro por Guaxupé.
10h25.
Intervalo musical.
all your money.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Papelaria Paper Box. Volta às aulas é na Papelaria Paper Box. 3551-5271.
E bolacha, e
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Música.
10 horas e 31 minutos, 16 de março de 2011. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o novo velho vereador, vamos falar assim, porque ele já foi vereador por 2 mandatos, e volta à Câmara Municipal pela 3ª vez. Vereador Sérgio Lataro, que assumiu na noite de quarta-feira como mais um vereador dos 10 aqui em Guaxupé, porque o Jorginho saiu para ser o vice-presidente do IMA, e ele assumiu então na noite de segunda-feira, tomou posse oficialmente, vai conversar com a gente já. Ainda hoje no Giro por Guaxupé, a nova presidente da ASIG, a Lucimara Arantes, a Lu da Perfumaria, trazendo as suas pretensões, as suas propostas, as suas ideias para a associação comercial nos próximos anos. E ainda a turma do B-Rock, que organiza o Grito Rock neste sábado. É um evento gigantesco, o Brasil todo vai estar sintonizado nesse evento, várias cidades realizando o Grito Rock. A gente vai falar sobre isso já já, um movimento muito amplo que há pretensão de algo grandioso. A gente vai falar sobre isso em instantes, mas agora a gente vai falar sobre um assunto que algumas pessoas se interessam, algumas pessoas, que é o mínimo, fazem por onde, mas boa parte sabe que o problema é real, mas acaba não tendo ainda essa consciência ambiental. A gente vai conversar agora com a professora Rita de Cássia Lopes de Oliveira Mendes. Ela é coordenadora do curso de Serviço Social aqui do Unifeg. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Caetano.
Uma satisfação grande recebê-la aqui.
Não, é minha também.
Curso de Serviço Social. Queria que você falasse um pouquinho do curso antes da gente falar desse assunto aqui da reciclagem, enfim. Como é que está o curso lá?
O curso de Serviço Social, ele existe no Unifeg desde 2004, né? Então a gente já formou várias turmas. É um curso de 4 anos que prepara o aluno para lidar, né, no convívio social, né, com políticas sociais e com problemas sociais. Então nós falamos que são pessoas, né, preparadas para intervir juntamente às expressões da questão social, né? O que causa, por exemplo, uma falta de emprego, né? O que causa, por exemplo, a falta de educação e assim por diante, né? São pessoas que trabalham junto a essas políticas sociais.
A pessoa que forma nesse curso, qual que é o título dele?
Ele é assistente social. Uhum. Tá. E a área de trabalho é diversificada, né? Uhum. Desde da assistência, né, enquanto política de assistência social, nas instituições assistenciais, na política de saúde, na política ambiental, na política de educação, né? Então ele está pode intervir em vários espaços, né? Hospitais, em classes sociais, que é a questão dos movimentos sociais, empresas, pode montar seu próprio negócio com consultoria, né? Especializado em montar projetos de intervenção social e avaliação de projetos sociais.
O aluno que entra nesse curso, ele busca o que, a maioria deles, professor?
Ele busca essa capacitação justamente porque, às vezes, quando entra na faculdade, não tem uma dimensão do que é a realidade social que está vivendo. Então, a partir do momento que ele entra na faculdade, ele consegue ampliar a sua visão dessa realidade, né? Do capitalismo, né? Da exploração que vivemos, né? De todas essas categorias de trabalho e tal. E a partir daí, ele consegue, então, propor, né, alternativas de mudança para essa realidade.
É muito bacana, é um assunto, eu adoro esse assunto. E eles chegam dizendo assim, tem aquela turma que chega e fala, eu quero fazer o curso aqui porque eu quero ajudar os pobres. Tem alguma coisa?
Tem. Vou entregar a cesta básica, né? Então, assim, é importante dizer, faz parte, né? A história do serviço social mostra, assim, uma história imensa, né? De atitudes assistencialistas. Mas não é o foco do trabalho. É claro que existe, né? E que nós também temos que entender que a pessoa precisa, talvez, daquele momento emergencial, que aquele momento emergencial seja atendido. Mas que essa pessoa seja vista na sua totalidade, né? Então, não é só atender e depois ela vai embora. Então, ela tem que estar incluída em outros programas e ela tem que ser vista na sua totalidade.
Porque a esmola, ela, de certa forma, ela humilha, né, professora? Dependendo da forma como é dado, dependendo da frequência com que isso é dado, ela acaba sendo uma situação humilhante, ao contrário da oportunidade que as pessoas que querem, né, ser ajudadas, quando recebem, podem ter. Mas nesse aspecto, o serviço social, ele entra em que sentido? Onde é que ele encontra com o livro que você escreveu, que se chama Social e Ambiental na Lógica do Capitalismo?
Uhum. Há muito um tempo atrás, né, era muito difícil ouvir falar o serviço social atuando junto às questões ambientais, né? Então, a partir do momento que a gente entende o meio ambiente como um local de vivência, de habitação, e que o social e o ambiental eles estão interligados, indissociavelmente, nós não podemos descaracterizar que todas as consequências ambientais equivalem a mudanças em transformação de vida de pessoas, da população, né? E se você, por exemplo, faz uma ação, né, joga um papel na rua, às vezes você pensa que aquele material que você descartou, que ele vai sumir da sua frente, né? Ele vai desaparecer. E, na verdade, ele vai conviver com você, né? Então, a gente fala assim, que o que sobra do material, do produto é o lixo, né? E o que sobra da vida humana vai ser o lixo também, porque depois que todos morrerem, ainda vai ter lixo, né? E gerações e gerações não sabendo nem onde alocar. E isso influencia diretamente essa vida, né? A vida das pessoas. Vai entupir bueiros, né? Vai causar enchentes, as pessoas vão ficar desabrigadas. Então, vai influenciar também nesse sentido.
Uma simples questão de educação. Ah. E que tem um aspecto econômico muito amplo por trás disso, né, professora?
Claro. A educação ambiental, assim, ela é necessária, né? E a questão econômica, ela perpassa essa educação ambiental no sentido de que não se sabe exatamente se a pessoa está consciente do que está fazendo ou não, né? Então, o serviço social, ele atua também nessa parte, né? Juntamente com uma equipe. É claro que o serviço social sozinho, né? Nós estamos trabalhando muito essa questão da interdisciplinaridade, que nós precisamos de outros saberes também para ajudar nessa construção, porque é muito difícil você mudar hábitos, né? Mudar costumes. Então, é muito complicado. E essa questão da consciência ambiental, nós dizemos assim, que nós não conscientizamos ninguém. As pessoas se conscientizam à medida que elas entendem que aquilo é importante. Então, qual que é o nosso papel? Dar elementos para que favoreça essa conscientização, né? E a questão ambiental, econômica, ela acaba sobressaindo, principalmente nas relações informais de trabalho, né? Com, por exemplo, os catadores, né? E, às vezes, recolhem porque precisam sobreviver.
Ou seja, a consciência quando mexe no bolso.
Quando mexe no bolso, né? Não deveria ser assim, uhum. Né? Então, você separa o material porque você entende que ele vai ser, que é importante para o meio ambiente, que você vai fazê-lo entrar na logística reversa, ou seja, da possibilidade que ele retorne à indústria e se transforme novamente em matéria-prima, né? E não por uma condição, né, somente econômica. Mas as condições também de trabalho não são favoráveis, né? Então, às vezes, não se tem tantas opções de trabalho para você escolher ou não sobreviver do material reciclável. Nesse sentido, né, que eu estou falando da não consciência.
Esse livro que foi escrito baseado numa pesquisa que você fez em Franca, não é isso?
Isso.
Ele revela algumas situações em que vivem os catadores, alguns preconceitos, fala isso?
Fala, a qualidade de vida, né, dos catadores, porque na cidade de Franca, por exemplo, uma estrutura peculiar, mas que é também uma tendência mundial, né, que é a reestruturação produtiva, que são mudanças na forma de gestão e de produção das empresas, né? Então, o que aconteceu na década de 90, né? Em Franca, em muitos lugares, muitos trabalhadores foram dispensados das indústrias por conta que mudou a forma de gestão. Antes se acumulava e vendia, né? Então, precisava de muitos funcionários. Hoje, você tem máquinas apropriadas que fazem o trabalho, precisa de menos funcionários e você produz à medida, né, do seu pedido. Né? Você não produz mais estoque. E isso fez com que muitos trabalhadores perdessem os seus postos de trabalho. Alguns entraram, né, num período de safra, foram trabalhar na safra. Outros conseguiram pegar o acerto, montavam barracas, né, com materiais importados. E outros conseguiram se empregar novamente e muitos outros não, né? Então, aqueles que, pela incerteza do não trabalho, começaram a catar o material reciclável.
E aí eles são vistos pela sociedade de uma forma muito errada.
eles são, muito, pelos depoimentos coletados, né, muitos falaram que foram discriminados, né, que a população não atende bem, que às vezes eles estão revirando a sacola, que suja, eles ficam bravos, mas a população também não faz o acondicionamento ideal e legal, né, para esse material, acaba aí, proporcionando isso.
O cara
também
mexe no lixo, está mexendo no meu lixo, mas está mexendo no lixo porque viu que ali tem alguma coisa rentável, que está misturado com o resto do lixo, aí o cara acha que está... Né?
E o problema da não conscientização do catador também é nesse sentido, que às vezes ele separa também só aquilo que ele vai vender, né? E às vezes pode passar num terreno, como aconteceu com um catador que tirou de dentro uma caixa de papelão alguns materiais que também eram recicláveis e deixou no local e levou a caixa, né? Então, acontece também, né?
Professora, esse estigma, então, ele é real, que algumas pessoas têm de alguns
catadores.
É, porque
acabam atribuindo, né, ao catador aquilo que eles veem no lixo, né? Infelizmente, você vê mexer o lixo, trabalha com coisa suja, então, eles buscam, talvez, numa organização em cooperativa, uma forma de um reconhecimento. Apesar, né, não sei se vocês sabem, mas tem um código brasileiro de ocupação, né, que descreve, inclusive, as funções do catador. Então, assim, é reconhecido, mas não é um trabalho, né, legalizado, com direitos trabalhistas, trabalham de uma maneira precarizada, se machucam. Né? Então, assim, as pessoas, na hora de separar, colocam até seringas no lixo, colocam curativos. Então, ele toma contato com tudo isso. Então, tem depoimento de pessoas que perderam o cabelo, né? Que pegaram doenças, porque não tem preparação, não usam luvas. Né? Então, e apostam que aquele material ali vai ser todo reciclável. Né? É todo reciclável.
O Ministério do Trabalho e Emprego, com o auxílio de uma equipe técnica formada por catadores em discussão sobre as novas ocupações que surgiram no mercado brasileiro, regulamentaram a categoria dos catadores de materiais recicláveis. Catador de material reciclável, catador de sucata, cooperativa, triador de sucata, enfardador de sucata. Catam, selecionam e vendem materiais recicláveis como papel, papelão e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais recicláveis. O acesso ao trabalho é livre, sem exigência de escolaridade ou formação profissional. As cooperativas de trabalhadores ministram vários tipos de treinamento aos seus cooperados, dentre outros, cursos de segurança no trabalho e meio ambiente. Aí fala de algumas condições do exercício, questão da não exigência de carteira assinada, essa coisa.
Então, aí você abre, né, para você ter um trabalho tão livre que não tem segurança nenhuma, né? Então, o papel, talvez, assim, do poder público, né, das cooperativas, é no sentido, assim, de dar uma segurança, né, para esses trabalhadores. Que, na verdade, assim, quem trabalha com material reciclável, nem sempre são as pessoas que estão numa idade de trabalho. Geralmente, são aposentados, né, que fazem o trabalho, né, como um bico. Tem pessoas com deficiência, né, que cegas, que às vezes vai com uma criança ajudando. Tem o trabalho infantil, né, que acaba sendo envolvido, né, por conta, leva material para casa. Às vezes a gente vê na rua, mas quando não vê na rua, às vezes a criança separando na própria casa, né, leva para juntar. Às vezes tocam em casa, estava falando da questão da dengue, né? Então, se não for bem acondicionado esse material em casa, além de desconfigurar o ambiente familiar ali, também pode ser o foco, né, do criador. Então, pessoas às vezes que estão machucadas, né, que não podem trabalhar e precisam do dinheiro também catam. E essa profissão de catar o lixo, né? Catar o lixo em si não é só do catador, né? Todas as pessoas catam, né? Não catam de casa em casa, mas pode separar na sua casa, por exemplo, né? Então...
Professora, então para a gente concluir esse assunto, vamos concluir com a conclusão do livro.
Uhum.
Como é que você finaliza o livro? Você chega em que conclusão desse estudo?
Eu acho importante, né, falar que a consciência ambiental, então, ela precisa ser criada, precisa ser incentivada, né, para que ela exista realmente. Que todas as propostas que são impostas, né, às vezes elas não têm um resultado tão eficiente. e que esse resultado precisa partir de políticas, né, sociais, políticas públicas que possam inserir toda a cidade, né, inclusive a região, não só um trabalho focalizado, um projeto, né, que precisa ter uma política articulada, né, que atenda todos os níveis, que atenda a educação, faça a educação ambiental formal e a informal também, né, em todos os sentidos. No Unifeg nós temos um grupo, né, de pesquisa, chama o Projeto Visão, que tem o seu foco estudar, né, os problemas sociais decorrentes, né, dessa questão socioambiental e também fazer algumas intervenções na sociedade, né? E a nossa intenção é essa, de fazer parcerias para que a gente possa colaborar com essa educação ambiental.
Quem estiver interessado no assunto pode procurar quem?
Pode procurar a mim. Na quarta-feira de manhã, no grupo de pesquisa, eu estou livre para esclarecer dúvidas. O livro está disponibilizado na biblioteca do Unifeg. E também posso deixar aqui na rádio, né? Se alguém quiser se interessar e vir, né, quiser conhecer mais sobre o assunto, estou à disposição.
Bacana. Professora Rita de Cássia Lopes de Oliveira Mendes, que escreveu o livro Social e Ambiental na Lógica do Capitalismo. A gente fica muito contente com a sua presença aqui na rádio.
Muito obrigada.
Tudo de bom. E um bom ano de 2011 para vocês no curso de Serviço Social, que agora depois do carnaval, que o curso começa para valer, né? Não só o curso de vocês, mas a vida começa agora para valer.
É verdade.
A gente deseja boa sorte para vocês aí.
Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Uma boa tarde. Bom dia ainda.
Bom dia ainda. Aqui é bom dia, mas no Japão agora são 10h47 da noite. E que tristeza a situação lá, hein, professora?
Nossa.
A gente está acompanhando aqui pela internet as informações, a angústia, né, que deve estar vivendo os moradores das regiões que podem ser afetados por esse risco de contaminação. E Tóquio fica a 250 quilômetros da cidade onde tem aí as usinas nucleares. E 250 quilômetros é daqui aonde? Daqui em Varginha? Daqui em Varginha, mais ou menos. É muito... Campinas, né? É muito próximo. E o país é muito pequeno, né? Então a gente fica muito comovido com essa questão.
Esse problema nuclear não é só local, né? Ele é um problema mundial.
E aí começa a despertar essa outra questão que dá assunto para um livro também, viu, professor? Obrigado pela presença aqui.
Obrigada a você.
Faltam 12 minutos para as 11 da manhã. Estamos ao vivo no Giro por Guaxupé, o programa que traz os temas do nosso dia a dia para a pauta deste microfone.
Apoio cultural.
Tô de moda, tô de boa, tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moda, tô de boa, tô de Kaczynski.
Quirino Móveis e Locações. Garantia de preço baixo e satisfação. Quirino Móveis e Locações. 3551-4217.
Na noite de segunda-feira, tomou posse oficialmente na Câmara Municipal, apesar de que tomar posse oficialmente é um pleonasmo, tomou posse e assumiu oficialmente o cargo de vereador em Guaxupé, Sérgio Murilo Lataro, ele é do PR, e assume a cadeira deixada por Jorge Batista Bento, que a convite do governador Antônio Anastasia, assumiu o cargo de vice-presidente do Instituto Mineiro de Agropecuária. E a gente vai conversar agora com o Sérgio para dizer para a gente sobre as expectativas, os planos aí para os próximos meses, né, que é um pouco menos de 2 anos, alguns meses aí de mandato, 1 ano e pouco, que o Sérgio tem pela frente. Bom dia, vereador.
Bom dia, Caetano. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária 87. E estamos aqui a convite aqui do Caetano. Pois não, Caetano?
Ô Sérgio, para tomar posse no meio de um mandato, o frio na barriga é maior do que tomar posse no início do mandato, do resto dos vereadores? Como é que é isso aí, tomar posse individualmente?
Ok, então, tomar posse, tanto individualmente como coletivamente, entendeu? É a mesma coisa, tem aquele frio na barriga, assim.
Tá.
Não deixa de não ter, né?
E você já trabalhou com alguns dos vereadores que estão lá, o Nico, o Didinho, você já conviveu com eles, né?
Já. Ali com bastante deles, já trabalhamos 2 mandatos, entendeu?
Uhum.
Então não vai ter muita dificuldade nesse mandato agora, nesse restante mandato, né? Esses 2 anos agora.
O Miguel também, né?
O Miguel, o Didim parente, o Miguel do mesmo partido meu, que é do PR, Partido da República. entendeu? Tá. Então estaremos juntos ali, voltado à comunidade, a prestar serviços relevantes aí para o Guaxupé querido.
Vocês estão em família lá, né, Sérgio?
É, bem dizer, em família.
O que que o Didinho, ele é parente do Miguel, é parente seu, vocês dois, vocês três são parentes?
Somos parentes, os três.
Tá. É, como é que, na sua campanha em 2008, o que você dizia aí para os seus eleitores, para caso você fosse eleito?
Ô, Mauri, voltando, vamos começar lá do, como se diz, do começo. É uma campanha minha, que você, eu acho que já viu, o pessoal de Guaxupé todos acompanharam, uma campanha limpa, entendeu? Eu nunca prometi nada a ninguém, entendeu? Vou fazer, vou pretender fazer, deixar de fazer aquilo ou fazer outra coisa, entendeu? A minha campanha eu sempre falei, frisei, entendeu? Estarei a favor do povo de Guaxupé. O meu ditado era esse, entendeu? E o povo me sempre procurou na saúde, que eu estou ali há 19 anos, ali atendi a todos, entendeu? Com maior carinho, maior respeito, que as pessoas precisam ter, né? Inclusive os pacientes que nos procuram, eles não vão lá para brincar, eles vão é porque estão doentes mesmo. Então a gente tem que ter um pouco de respeito com esses cidadãos.
Tá. Você acha que na área da saúde você pode atuar mais?
Na área da saúde, eu sempre fiz um compromisso com mim mesmo, entendeu? Porque a área da saúde me salvou, entendeu?
Uhum.
Há 19 anos quando eu entrei, entendeu? Eu dediquei aquilo ali de alma e corpo, entendeu? Então, a saúde para mim é tudo, entendeu?
Você entrou há 19 anos como concursado da prefeitura, é isso?
Concursado. Em 91,
uhum.
Sou concursado desde 91.
E qual que era a sua função lá?
Agente de administração.
Tá. Hoje você não vai trabalhar mais na prefeitura, ou você pode fazer as duas coisas?
Posso, Caetano. Posso, a Constituição me garante esse direito de trabalhar.
Então você continua na prefeitura e continua na Câmara também?
Continuo na prefeitura, no Departamento de Saúde, na Secretaria de Saúde,
uhum.
E na Câmara.
Nas outras oportunidades que você era vereador, você fazia da mesma forma?
Da mesma forma, Caetano.
Ah,
da mesma forma.
Tá. Ô Sérgio, dos problemas de saúde, você que está bem, bem próximo aí à situação, o que é mais difícil de resolver na área da saúde aqui na cidade?
Olha, isso aí abre um leque muito grande, Caetano, entendeu? É muito complexo, entendeu?
Uhum.
O povo de Guaxupé, geralmente, antes, quando eu comecei, em 91, 92, 93, 94... entendeu? Bem dizer, eu tomava conta da Secretaria de Saúde. Tinha o gestor, mas quem tomava conta era eu. Então, era oncologia, dá um exemplo de oncologia. Era registrado mensal, entendeu? Um caso, dois casos por mês. Hoje está dois, três, quatro por semana.
Nossa.
Olha para você ver como que aumentou.
De 20 anos para cá mudou muito.
Nossa Senhora, demais. São 3, 4 casos por semana.
De oncologia é o câncer.
É,
né?
O câncer, entendeu? É uma área aí que, Deus me perdoe, nem gosto de comentar muito, entendeu? Mas está aí para a gente acudir, entendeu?
Qual que era a população de Guaxupé na época, Sérgio?
Na época?
Mais ou menos.
No mundo, você sabe que não mudou muito, não, né? O censo, através do censo. Guaxupé não teve assim um número exagerado de moradores para cá, não. Era mais ou menos uns 40 mil habitantes. Hoje, bem dizer, está 49 e pouco, né? Nem 50 mil.
Desses casos de câncer que você acabava encontrando lá no Departamento de Saúde, tinha um que era mais frequente? Algum caso, ó, câncer próstata, câncer de mama, tinha algum assim que aparece mais casos?
Não, naquela época era mais assim, mama, geralmente mama. Depois agora já veio complicando mais, né?
Hoje é mais diverso.
Já veio diversificando já, pegando quase todo o organismo humano.
Tá, então naquela época eram, como é que é, dois, três por mês, agora três, quatro por semana.
Não, era um, dois
por mês. Jesus.
Uhum.
Ô Sérgio, o que te deixa assim impossibilitado, as situações que você fica de mão amarrada, que você gostaria de fazer e não pode fazer tanto na saúde como na Câmara agora, que você acha que é difícil de fazer, que as pessoas vão pedir, que você acha que não vai ter como fazer?
Não, para tudo Deus dá um jeito, né, Caetano? Uhum. Para tudo Deus dá um jeito. Então, acontecendo, a gente vai tentar desenrolar isso, né?
Tá.
Acontecendo, cada caso é um caso. Cada caso que nos chega, a gente vai tentar solucionar. E temos lá a nossa secretária de saúde, Luciana Terra, entendeu?
Uhum.
A qual vem lutando em prol do povo aqui, entendeu? Com garras e unhas, entendeu? Com amor, dedicação. E acredito que o que nos atrapalha muito é certos casos, que eu nem gostaria de comentar, mas devo comentar sim, entendeu? E que são sempre os mesmos, entendeu? Não consegue uma consulta, vai direto para o promotor. Não consegue uma coisa, vai direto para o promotor. Não consegue, vai para o promotor. É aonde que atrapalha o andamento, entendeu? Do dia a dia na Secretaria de Saúde. Por quê? A secretária tem de perder seu tempo para ir no fórum, responder esses negócios todos, entendeu? Que eu não. É complicado, Caetano,
uhum.
Entendeu? Se deixássemos trabalhar ali o dia a dia normal, entendeu?
Tá.
Resolveríamos todos os casos, sim.
Renderia muito mais, você acha?
Opa!
Tá. Sérgio, a postura sua na Câmara Municipal, a posição política sua, vai ser de apoio ao prefeito, vai ser contra o prefeito, vai ser neutro? O que você pretende fazer?
A minha linha de conduta, entendeu? Já no meu terceiro mandato, entendeu? Eu sou do Partido da República. Para ser eleito Roberto Luciano, nós fizemos uma coligação, que era o PT, PV e o PR, meu partido. Então, trabalhamos junto, entendeu? Na sua campanha, em nossa campanha, entendeu? Então, eu sou aliado do prefeito, e ele sabe disso, e pode contar comigo, entendeu? Assim, para o benefício aí ao povo de Guaxupé, né? Então, estou junto com o prefeito. Minha linha de conduta é essa, entendeu?
Uhum.
Dos meus colegas da Câmara, para o engrandecimento da cidade de Guaxupé.
Você que acompanhou aí algumas administrações, o seu primeiro mandato começou quando?
Começou em 2000, Caetano.
2000, na época, era o Dr. Heber, que estava assumindo aí, parece que no segundo mandato.
É, o Dr. Heber estava assumindo no segundo mandato dele, eu entrei em 2000. Isso.
Aí em 2000...
Não, fui eleito em 2000.
E entrou em 2001.
De 2001 a 2004.
Aí em 2004 teve outra eleição.
Dr. Heber, aí fui de situação também.
Aham. Aí em 2004 teve outra eleição e você continuou de 2005.
De 2005 a 2008.
Né? 2005. O mandato
2008.
Do Abrão, né?
Aí o mandato do Abrãozinho também, situação.
Aí você tirou férias aí por uns dois anos e agora tá voltando à Câmara
Isso,
Municipal.
Isso, eu tirei uma licença, entendeu?
Uhum.
Pra cuidar da minha saúde. Eu tenho problema de coluna.
Uhum.
E aí pedi licença dois anos. Mas fiquei junto com o Abrão dois anos também.
Ah, não, você saiu da Câmara no ano no mandato do Abrão?
Não, não era necessário eu sair, porque o INSS me garantiu isso.
Você continuava como vereador.
Era orador, né?
Entendi.
Entendeu? Na Câmara não precisava andar, trabalhar assim, fisicamente.
Entendi.
Entendeu?
Você saiu da prefeitura, então. Você ficou afastado da prefeitura, mas na Câmara você continuou.
Exato.
Tá.
Exato.
Mas essas férias que eu disse aí foi depois, foi de 2008, de 2009 a 2010. Porque
você
ficou como suplente, vamos falar, e foi uma espécie de uma fé, agora você está retornando.
Isso,
né?
Isso.
Nesses três mandatos aí, o que você poderia dizer para a gente da situação política na cidade, a sua visão como vereador, como um entendedor do assunto, já que você está na política aí desde 2000?
Uhum. A minha visão de política atualmente, entendeu? De política atualmente, é uma visão boa, entendeu? De perspectivas boas que virão, entendeu? O prefeito bem intencionado, planos muito bons para sair do papel e serem feitos, entendeu? E a gente comemorar junto, você vai estar por lá, o povo de Guaxupé também presente, entendeu? São coisas boas que virão a partir desse ano. E a gente espera que concretize, né?
Você acha que com o Jorginho lá em Belo Horizonte a situação fica favorável para a cidade ou esse cargo de vice-presidente do IMA não vai afetar em nada a vida nossa aqui?
Olha, como eu disse na tribuna no dia da minha posse, o Jorginho, ele é um garoto, entendeu? Ele é um político nato, ele é um político nato. Falei para ele que ainda, não é exagero meu não, Caetano, eu espero ainda, entendeu, se vivo, vê-lo na presidência da República, entendeu? Ele vai trazer, sim, coisas boas para Guaxupé. Ele vai trazer, sim. Pode contar com isso, o povo de Guaxupé pode contar com isso. Ele vai, a pretensão dele é muito alta, entendeu? Então eu acredito nele.
Ô Sérgio, você como vereador, você tem algum projeto já que você quer encaminhar para a Câmara, já um projeto de lei que deve ser colocado em votação nos próximos dias, ou você não chegou a pensar nisso ainda?
É o seguinte, antes de eu tomar posse, eu tenho, bem dizer, Guaxupé inteiro são meus amigos. Então, já me procuraram antes de eu tomar posse, já me procurou lá na saúde, meus amigos, mais chegados e tudo. Lá no Arueira, residencial Arueira, eu consegui, na minha gestão, eu consegui o asfalto para o Arueira 1, residencial Arueira 1. E depois do asfalto pronto, eles pediram também uma quadra. E eu fui verificar, tem de fato um terreno de 1.340 metros quadrados no Arueira 1. E eu conversei então na época com o doutor Eber, eu consegui o asfalto para lá, está todo mundo contente, alegre, e tem um terreno lá. O senhor poderia passar esse terreno para mim? Porque quando o Romeu Queiroz esteve em Guaxupé para receber título cidadão guaxupeano, e a palavra ficou vaga, quem quisesse falar alguma coisa na Câmara, quando eu era presidente, o Zé Gonçalves, eu era primeiro secretário, eu pedi a palavra então e falei: ô meu Queiroz, você tem muitos votos por aqui, por isso que eu falo, com o partido, você é do PR, quando ganha, não precisa daquela briga não, vamos unir todos para uma causa só, ajudar a Guaxupé. Acharam até ruim de eu ter falado isso na época. Eu falei: ô deputado federal Romeu Queiroz, o senhor é muito querido em Guaxupé e tal, agora recebendo esse tipo de cidadão guaxupeano, o senhor poderia, eu tenho um terreno aqui num bairro residencial e tal, e de 1.340 metros quadrados, e o povo está pedindo, os moradores desse bairro está pedindo essa quadra. O senhor poderia destinar uma verba para essa quadra, para ser feita, concluída essa quadra? Agradeci e tal, ele voltou o microfone e disse: olha, segunda-feira você liga no meu gabinete em Brasília, você vai falar com o meu assessor direto, tal, tal. Conversei na segunda-feira, o assessor dele me disse passar os dados, tudo certinho, tal, passei, tal, tal. Passou uma semana, esse mesmo assessor me retornou a ligação falando: olha, Sérgio, o dinheiro para esporte é demorado, demora em torno de um ano e meio, mas se for revertido para a saúde, o mês que vem, daqui dois meses, está aí para vocês. Peguei, pensei bem e tal, fui lá no bairro, expliquei para a turma, falei assim: olha gente, o Pio Damião está necessitando, entendeu, de material médico, essas coisas e tal, e que tal a gente reverter esse dinheiro para lá, futuramente a gente consegue essa quadra para vocês, porque o terreno está aí, o terreno vai sair daí. Aí concordaram tudo, até me aplaudiram na época, tudo tal. Voltei pro prefeito, aí que eu fui conversar com o doutor Ébrio, falei assim: vai vir uma verba de 75 mil reais e contrapartida de vocês, entendeu? Comprar equipamentos médicos pro Pio Damião, que estava necessitando na época. Aí foi feito isso, entendeu? Uhum. E aí agora, os que estavam me procurando é para eu conseguir, entendeu? O asfalto para Arueira 2, entendeu? Uhum. E o terreno está lá, da quadra. E eu já tenho até o projeto, foi feito o projeto pela doutora, e consegui essa quadra. É o que eles já estão pedindo já, entendeu? E eu vou tentar fazer isso e, se Deus quiser, vou conseguir.
Muito bem, a gente espera também, torce para que tudo dê certo e para que outros projetos também sejam realizados aqui na Câmara Municipal.
Isso, e há vários outros projetos também, mas se eu for citar aqui, vai tomar muito seu tempo.
Mas fica à vontade, se tiver alguma coisa relevante, pode falar, a gente está à disposição aqui.
Ô, Caetano, eu quero agradecer também aos meus eleitores, né, pelos votos de confiança depositados em mim. É porque quando no começo do mandato do prefeito Roberto Luciano, eu fui convidado, acho que você lembra disso, para assumir como diretor lá da Vigilância Sanitária.
Uhum.
Estive por lá, assim, como diretor, por um mês. Aí achei melhor pedir minha exoneração do cargo, já pensando nos meus eleitores, né, que votaram em mim, não para esse cargo, e sim para vereador. E eu tive a paciência, entendeu? Porque se eu fico como diretor, eu teria renunciado como suplente vereador. Você me entendeu?
Sim, sim.
Aí eu preferi sair, porque o povo me elegeu para vereador, não para diretor.
Tá.
Quero que meus eleitores fiquem cientes disso, e está aí a conclusão.
Tá, e aí teve aquela dança das cadeiras, né?
Isso, eu lembro, você aí... colocou uma...
Porque aí o que aconteceu? Só pra gente...
A charge lá até é muito bonita.
Só... Você gostou? Você ficou...
A dança das cadeiras.
Você ficou parecido, não ficou, não?
Ficou demais, eu te matar daqui a pouco.
O Maurinho fala a mesma coisa pra mim.
Ficou mais, mas ficou parecido, sim.
Aí a questão foi a seguinte, você assumiu como diretor da Vigilância Sanitária... Porque o Mauri tinha assumido como secretário de cultura, né?
Isso,
era para que o PT.
Isso.
Aí o PT teria aí uma cadeira na Câmara, que parece que ia subir o professor Valdir, que seria o segundo suplente.
Isso.
Aí com a sua desistência aí da vigilância, o Mauri retornou à Câmara e o secretário Marcos Davi assumiu a divisão de. A Secretaria de Cultura. É uma página interessante aqui, no mínimo curiosa na nossa política.
Uhum.
Vereador Sérgio Lataro, bom mandato para você. A gente espera que tenhamos aí boas notícias da sua participação na Câmara Municipal.
Eu que agradeço, Caetano, e agradeço a sua equipe aí da Rádio Comunitária, entendeu? Todos os meus amigos aí, o Mauro Martins, um abraço para todos, o João Araújo, o Jota Matoso, Zé de Sata ali. Carlinho Militão. O Martim.
Isso.
Entendeu? E outra oportunidade, estarei por aí com vocês.
Beleza, Sérgio. Tudo de bom aí. Até a próxima.
Obrigado, Caetano, pela oportunidade. E ao povo de Guaxupé, tudo de bom.
Obrigado pela participação. Agora, 11:08, a gente conversou com o vereador Sérgio Murilo Lataro, ele que foi empossado anteontem à noite como vereador em Guaxupé. Ele era o primeiro suplente do PR e agora assume aí até o final do mandato. Já que o Jorginho renunciou, a vaga é dele.
Intervalo musical.
Uma canção instrumental da Jovem Guarda que as pessoas pedem, acredite ou não. E já, a palavra da presidente da ACIG, a nova presidente que foi eleita na noite de ontem.
Cultural.
Infominas Informática. Tecnologia com economia. Infominas.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
O alcoolismo hoje atinge uma boa parte de nossa sociedade e você pode estar neste meio. Nós estamos aqui para ajudar a estacionar seu alcoolismo. Venha compartilhar conosco, Alcoólicos Anônimos. Reuniões segundas, quartas e sábados, das 8 às 10 da noite, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Tabuão. E às quartas e sextas, das 8 às 10 da noite, no Salão da Igreja São Judas, no bairro Santa Cruz.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Meu nome é Elisa. Eu gostaria de pedir para esse pessoal de obra da prefeitura, como o Marcos Vilhena falou que tem que derrubar o mercado municipal, as pessoas não podem ir destruindo as coisas sem fazer um estudo bem detalhado, bem apropriado. Ele deveria procurar firmas competentes que fazem calçamentos debaixo de prédios, calçamentos debaixo de piscina, que existe, e aqui em Guaxupé já foram feitos muitos. O prédio aqui na beirada do Corgo, na vila, aqui na rua Pio Damião, o prédio estava pronto, ele foi calçado com estruturas de cimento, o prédio está em pé. Eu vou citar um outro exemplo, mas não vou falar a pessoa. Foi calçada a piscina dessa pessoa, e a piscina era uma piscina aquecida. Ela foi calçada por firmas competentes e hoje a piscina está em dia. Então eles deveriam procurar mais e melhor, porque tem muitas firmas e muitos engenheiros inteligentes e competentes aí antes de derrubar o prédio.
Sheila, boa tarde, Caetano. Boa tarde, ouvinte. Eu gostaria de só frisar um detalhe muito simples que o pessoal esqueceu de falar, não só a rádio, como os poderes de Guaxupé. Não adianta colocar câmera na cidade, tirar a polícia da rua, sendo que quando os menores até maiores vão presos, ficam lá 2-3 horas e retornam já para as ruas para utilizar droga, roubar tudo novamente. Esse é o que eu gostaria que frisasse e, se possível, uma explicação do promotor por que não fica preso.
E o Luiz Fernando continua reclamando do posto de saúde mental, mesmo após a secretária de saúde ter dito a sua opinião, a sua versão dos fatos. Ele diz que continua da mesma forma.
Então, eu tenho uma vergonha. Então, ela falou que não é da gestão dela, do, é do outro prefeito, mas como que ela está aí, eu acho que ela tem que tomar uma providência. Toma vergonha, as portas do banheiro estão tudo quebradas, é uma vergonha. Lá a gente tem bons médicos, tem lá a Fátima, tem lá a Luciana, o doutor Roberto Faria, a doutora Sandra, tem bons médicos. Então, é uma vergonha assim, para o Guaxupé. Eu também tenho que falar para o presidente da Câmara, o Nico, para ele ver essas coisas. Então, eu tomo, e providência, que o povo do Guaxupé não merece isso. É uma vergonha mesmo.
Tá, depois que você voltou lá, depois você trouxe aqui na rádio a tua palavra, aquilo que você achou que estava acontecendo, né, você falou isso, que a situação não está legal, que apesar de ter médicos, tem profissionais que são bons profissionais, mas a estrutura realmente não está interessante. Sim. A gente trouxe a palavra da secretária de saúde aqui, eu acho que foi bem na sequência daquilo que você falou aquela vez. E desde então não aconteceu nada.
Não, eu acho que eles têm que tomar uma providência, que lá tem uma turma muito boa para trabalhar, tem psicóloga muito boa, tem dois médicos, tem a Fátima, tem a Lúcia, tem toda gente boa para trabalhar, mas é uma vergonha, aonde a gente pega remédio, a porta está caindo, gente. A Fátima fica boa de ver. E sem segurar a porta, senão a porta cai.
Essa é a reclamação aí do Luiz Fernando. Ô Juliano, bom dia pra você. Nós tivemos um probleminha com o seu áudio. Se você puder entrar em contato conosco novamente pra gente trazer aqui a sua opinião no ar. Ela que tava falando aqui sobre o posto de saúde também, trazendo a sua reclamação. A gente queria que você entrasse em contato de novo conosco, se possível, para a gente reajustar aqui o seu som, tá? A ouvinte Juliana. Agora, 11/17, 16 de março de 2011, essa é a comunitária.
87 FM.
87 FM.
87 FM.
Essa é Rádio de Verdade.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
Hoje, dia 16 de março de 2011, nós celebramos junto com todos vocês que acompanham o nosso programa perto e longe, alguns episódios históricos e alguns episódios não tão históricos assim, se é que existe esse termo, né? Como, por exemplo, a instituição da nova moeda. Esse é um fato histórico, onde o cruzeiro, a nova moeda nacional, era instituída em 1990. Fato histórico digno de nota, né? Porque tem os fatos históricos, tudo é história, né? Tudo é história, mas há alguns que são mais importantes que os outros. Hoje é aniversário de Juca de Oliveira, seria aniversário de Luiz Eduardo Magalhães, é aniversário de José Dirceu, hoje é aniversário do comediante Jerry Lewis, da atriz Cristiana Reale, seria aniversário de Camilo Castelo Branco, se ele não tivesse morrido em 1890, Branco Melo, músico, que celebra hoje seu aniversário, Bernardo Bertolucci, o cineasta, e o dramaturgo Augusto Boal, que morreu em 2009. Hoje, dia 16 de março de 2011, estamos no ar com toda essa cidade.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Segundo o Clima Tempo, temperatura máxima 26 graus, mínima 18, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado com chuva a qualquer momento. A Somar Meteorologia, o Clima Tempo registra essa possibilidade de chuvas a qualquer momento. O nosso termômetro tem, neste instante, 25 graus aqui na João Machado.
Previsão do tempo.
A turma que trabalha na construção aqui resolveu varrer o chão hoje ali, mas que vassoura que faz barulho. Eu vou te contar uma coisa, agora já parou, porque a turma sai para almoçar. Bom almoço aí para vocês. Agora, 11h19, no próximo bloco, a presidente da ASIG, Lucimara Arantes, a Lu da perfumaria, já está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre isso. Fique ligado.
Apoio Cultural.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
11h20.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: costureira de calçados, mecânico de linha leve, doméstica, montador para molina, babá, serviços gerais, costureira de lingerie, atendente, auxiliar de produção, ajudante de cozinha, serralheiro, adesivador, cinegrafista, auxiliar financeiro, supervisor de vendas, balconista, auxiliar técnico, auxiliar de monitoramento, ajudante mecânico, auxiliar de escritório, vendedora, técnica em qualidade em construção civil, analista de qualidade em construção civil e operadora de caixa. Para mais informações, você pode entrar em contato com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou ainda pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, a Igreja do Nazareno de Guaxupé realiza reuniões para desenvolver talentos e dons na arte do artesanato. E a partir do dia 21 deste mês, começam 7 novos cursos na igreja: craquele, pintura em tecido, ponto cruz, crochê, tapeçaria, macramê e particolagem em tecido. Faça já sua inscrição e participe. A Igreja do Nazareno de Guaxupé fica na Rua Aparecida, número 643. E para maiores informações, você pode ligar no 3551-3496 ou 3551-1982.
Notícia. O Maracanã foi construído para a Copa do Mundo da FIFA no Brasil em 1950. É um exemplo do legado que o investimento para o Mundial pode deixar no país. Hoje é um símbolo do futebol do Rio de Janeiro e no mundo é referência do futebol brasileiro. José Maria tem 36 anos, faz parte da torcida jovem do Flamengo desde 1987. No Maracanã já se sente em casa. Ele explica o valor do estádio para o torcedor.
A representatividade que ele tem é mesmo que um francês acha que a Torre Eiffel é para eles, um Coliseu é para Roma, o Maracanã é a nossa casa. O Maracanã é o templo do esporte no Brasil e é a casa do Flamengo.
O fisioterapeuta geralmente viaja para outros estados e assiste aos jogos do clube do coração de pertinho para dar aquela força ao time. José Maria está ansioso pela Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Para ele, os investimentos em estádios e em regiões próximas às cidades sedes darão mais motivos para os torcedores viajarem pelo país.
Tudo que for para mostrar o que tem de bonito nesse Brasil, nesse nosso povo, será sempre benéfico. Se conseguimos manter um pouco da caráter histórico de cada um, será perfeito.
O Ministério do Turismo tem divulgado que, além das cidades sedes do Mundial, outras regiões vão receber investimentos para atrair mais turistas antes, durante e depois da Copa. Segundo o ministro Pedro Novaes, o legado que o Mundial deixará será muito maior do que os benefícios ao esporte.
Muitos outros maracanãs existirão no país. Muitos outros benefícios serão incorporados em infraestrutura ao país, como novas estradas, pontes, monumentos turísticos, culturais, que estão sendo construídos e serão incorporados ao patrimônio nacional.
De acordo com o ministro, o turismo no Brasil tem crescido uma média de 3,6% ao ano. A expectativa é de que até a Copa o crescimento alcance os 20%. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bárbara Michelin.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Horas e 25 minutos. Bom dia, senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa e que se interessam pelos assuntos da nossa cidade. As mulheres estão tomando frente da Associação Comércio e Indústria de Guaxupé desde a última gestão. A SIG é presidida pela Márcia Cristina da Silva, que deixa o cargo agora porque assume uma outra mulher, que é a Lucimara Aparecida de Carvalho. A Arantes venceu aí o mandato da Márcia. Ontem aconteceu a eleição na SIG e a Lu foi eleita chapa única. Membros da administração anterior, inclusive a Lu era secretária, a Neuza de Oliveira Magno, que é a vice-presidente, era vogal na última gestão, continuam fazendo parte e, consequentemente, dando continuidade ao trabalho que foi feito nos últimos 2 anos, né, na frente da Associação Comércio e Indústria de Guaxupé. E é com muita satisfação que a gente recebe aqui a presidente Lucimara Aparecida de Carvalho Arantes. Bom dia, presidente, parabéns pela eleição.
Bom dia, obrigada. É um prazer a gente estar aqui, Caetano, é uma oportunidade de expor nosso trabalho, aquilo que a gente pretende fazer, não só pelo comércio, porque a associação comercial não é só o comércio, é comércio, indústria, prestação de serviços, está pronta para receber o profissional autônomo, que, na verdade, é incentivar geração de renda.
Sem dúvida alguma. Vice-presidente Neuza de Oliveira Magno, bom dia.
Bom dia.
Continua na SIC também, né,
Continuamos.
Neuza?
Aí vamos ver se faz um trabalho bom, né? Continuar o trabalho que nós já estávamos fazendo. Agora era a nova atitude e agora é rumo certo.
Rumo certo.
Então vamos ver se a gente faz bem esse trabalho.
É de um trabalho de continuidade, né, gente?
É.
Do que já estava sendo feito.
Já.
E quem que é o restante aí dos membros da nova chapa?
Sou eu, né, Lucimara, presidente, a Neuza, vice, a Ceila, do Hotel Marambaia, secretária, o Marquinho, do Marquinho Calçados, social,
diretor social,
o Guilherme, da Graphic Design, relações públicas, no conselho,
o Rodrigo
aqui da Viva Farma, uhum. Vogal. No conselho, a gente tem a Nilza, que já fazia parte lá da Tecter, a Márcia e o Orozimbo, que todos conhecem por Oliveira, que é da Cochupé.
Bacana. Então tem dois ex-presidentes aí que continuam, né? Que é o Rodrigo e a Márcia.
Ah, é.
Que estão juntos na. Aliás, são três, porque tem o Beto Curvinel também, que está na gerência.
Ah, é.
Ele continua?
Também.
Isso
continua.
Agrega muito pra gente, porque são experiências diferentes em épocas diferentes. E a gente tem a história do Rodrigo, que ele vai passar o que deu, o que não deu certo. E o Beto, que está com a gente, sempre, desde a chegada dele, agregou muito. Porque, além da experiência como presidente da SIG, ele tem experiência em consultoria. Ele enriquece bastante pra gente.
Você fala que o Beto é São Paulino também, a coisa é diferente, né?
Ah, é.
Veja só, é muito interessante esse acúmulo de pessoas com essa experiência, né? Três ex-presidentes e agora a nova presidente, que também já faz parte de outras gestões. Todo mundo, ninguém abandona o barco, a coisa vai continuando junto, né? E cada um, como você bem falou, vai trazendo a sua experiência, o que deu certo, o que não deu certo, para tentar fortalecer. Mas de nada adianta esse empenho da diretoria, da presidência, da gerência, da parte administrativa da SIG, se não há o envolvimento de quem é mais interessado no assunto, que são os próprios associados. Essa é a principal dificuldade de vocês?
Essa é a principal e a maior dificuldade. Não existe uma associação, não só comercial, não existe associação nenhuma sem a participação dos associados. A diretoria está lá assim, se doando em nome do associado. A gente quer uma união, parceria. Toda parceria reduz custos, mais cabeças pensando, mais produtividade. Aí é muito simples a gente falar depois, a SIG não faz isso. Você procurou, você cobrou, informou. Então a gente está aberto. O que a gente quer não é uma diretoria participativa. Além da diretoria participativa, nós queremos associados participativos, que está lá para críticas, sugestões, tudo. É deles que nós precisamos. A SIG é feita dos associados.
Além do que, há a necessidade também, talvez seja esse um dos motivos pelos quais os associados não fazem tanto uso aí da associação, talvez sejam por desconhecimento da real função, por mais que a gente fale aqui, por mais que existam outros órgãos que sempre divulgam a função da SIG, o que, que de fato faz a associação, é sempre bom estar lembrando o que, que de fato faz a associação e quais as vantagens que tem o associado utilizando não só a estrutura do prédio, mas também a equipe e a integração com outros associados, gente.
Olha, a SIG, são tantas coisas, nós devíamos ter trazido aqui tudo aquilo que a SIG oferece. Poucas pessoas sabem que a SIG tem apoio jurídico, a gente tem uma advogada, lógico que não para levar uma causa, uma coisa assim, mas em qualquer situação que o comerciante, o industrial encontra, a gente tem uma advogada para estar ali fornecendo um apoio, dando diretriz do que ele pode optar ou não. A gente tem o SESI, que trabalha muito na parte esportiva. No SESI tem a escola, que é de gestão da SIG, né? A diretoria da SIG, que comanda o SESI. Tem convênios com várias empresas, com médico, com dentista.
SEDEX também,
tem,
né?
Com SEDEX. Tem com será no, SPC, o sistema de verdade, nem vou te falar o nome, mas de SPC, vários associados hoje já não usa para negativar um cliente. Lá a SIG, aquele de mandar papel, já faz direto via internet. Nós temos a sessão a SIG, que durante o mandato anterior teve, a Nilza, que comanda, ela é muito competente. O que é a sessão ASIG? Um filme, para desse filme ter uma abertura de bate-papo, um envolvimento do empresário. E agora, no dia 18, né, Nilson? Uhum. A gente inicia o Colaboracig. O Beto, é um projeto que o Beto está fazendo, que nós pensamos que a maneira da gente chegar no associado e colaborar com o associado é estar trabalhando o funcionário. Então, começa agora no dia 18, às 7h45 da manhã, são 45 minutos.
6h45.
Não é 7h45, às 8h30.
É verdade.
7h45, 8h30, são 45 minutos.
Ah, e uma vez por semana?
Não, vai ser a cada 15 dias. O primeiro está marcado para o dia 18. E alguma empresa que tiver interesse, é só ligar lá na associação comercial e agendar quantos funcionários vão estar.
Vai participar. Vai ser lá na própria CIM. E o que, que vai ser? Eles vão ver o que lá?
É, vai ser mais ou menos o mesmo tipo da da CIG.
Da sessão ASIG.
Da News. Só que não, vai ser para funcionários. Aí não. Você palestra voltada para atendimento, para equipes, mais ou menos essa linha.
Tem algum custo para o associado isso?
Não tem custo.
Bacana.
Nem a sessão ASIG, nem o Colaboracig. Não tem custo. E a intenção do Colaboracig, né, Neuza, é uma interação de todos os funcionários, de estar vivendo o ambiente de trabalho, de não estar chegando assim tão cru, ter um certo preparo de saber qual é a rotina de uma empresa. Então, não vai ser bem nenhuma palestra, nem um treinamento. Eu daria mais nome de encontro, né, Nilson? Uhum. Dos funcionários para uma troca
de ideias.
Então,
o dono da empresa achou interessante, manda a agenda, manda os funcionários.
Uhum.
E aí vocês vão, vai ter um cafezinho, reúne a turma antes do expediente.
É, acho que quando foi 8 meses já está cada um no seu serviço.
Que bacana. Essa questão de trabalhar o funcionário, acima de tudo, ela vem de encontro. Além do aspecto econômico, né, da produção, bom, o funcionário que entende os processos empresariais, ele vai ter um sentido na produção, ele vai saber o que, que ele está fazendo, isso é realmente importante, é dizer para que você está trabalhando, para quem que você está trabalhando, e opinião, pitaco aqui de quem não entende muito de a parte comercial e financeira, mas que se preocupa com o desenvolvimento das pessoas. É principalmente é importante dizer para essas pessoas qual que é a função delas na sociedade. Né? Para que, que o sujeito ele carimba envelope, por exemplo? Qual que é a finalidade disso? Para quem que você está trabalhando? Você não está trabalhando para uma pessoa, porque é o seu patrão, no final das contas ele ter aquele lucro. Sim, tem essa participação que faz parte do nosso sistema capitalista que a gente está envolvido. Mas, acima de tudo, ele está prestando serviço para um cliente, para uma outra pessoa que depende desse serviço.
É.
Né? A gente vê muito disso, presidente e vice-presidente, de pessoas que fazem, que têm a sua função, têm o seu papel, mas imagina qual que é a responsabilidade e a importância daquilo. Isso acaba gerando desmotivação. O sujeito não sabe por que ele está fazendo aquilo. Aliás, ele não para pensar que aquela rotina, aquele negócio de levantar todo dia 6h30 da manhã, tomar café e ir para lá, não é só para o seu ganha-pão. É que ele não está fazendo aquilo para o ganha-pão do patrão, mas aquilo ele está mantendo uma relação social com as outras pessoas e, consequentemente, desenvolvendo o mundo, para a gente pensar um pouco filosoficamente.
Exatamente assim.
Acho que é isso que a gente queria chegar, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que vai lá, faz aquele negócio com pouco caso, aí as pessoas vêm e reclamam que o comércio em Guaxupé, o atendimento não está bom. Então, acho que tem que mostrar isso aí para o funcionário, né? Que ele é importante, que tem que fazer o serviço dele é muito importante. E fazer aquilo com amor.
Assim como nós precisamos da proximidade do associado, o associado precisa da colaboração do funcionário, o colaborador dele. Então, o que a gente está fazendo? Nós vamos ajudá-lo a ter o colaborador mais próximo dele e, dessa maneira, quem sabe, ele mais próximo da gente.
Lu, você tem a loja na Conde Ribeiro do Vale e também na Dona Floriana.
Sim.
Né? A gente nota que nas reuniões da SIG, a predominância é de comerciantes, até na própria diretoria, de comerciantes da parte de baixo da cidade, vamos falar assim. Você, como presidente agora, que tem comércio na Avenida de Baixo e na Avenida de Cima. Você acha que falta uma integração entre essas duas partes? Você acha que é isolado o mundo do comércio de baixo, o mundo do comércio de cima? Você acha que tem essa separação?
Falta, sim. E eu falar é uma coisa legal, porque se eu não fosse da diretoria anterior, seria uma crítica, né? Mas não, eu estava na diretoria anterior, existe essa deficiência, mas não é uma causa da ASIG. A SIG convida, a gente procura. O que nós precisamos, se não é associado, que busque a SIG, ou que a gente também pode estar procurando por esse associado. Por quê? Se a gente receber esse associado, a gente tem condições de programar um trabalho. Se esse trabalho, mas não tem como ser nas duas avenidas, que como um evento simultâneo nas duas. É hora da gente parar, pensar, ouvir, ver se deve fazer em épocas diferentes, se deve ser horário diferente. O que nós precisamos? Eu estou falando agora como comerciante da dona Floriana. O que nós precisamos é reunir, ir até a SIG, expor nossas ideias, que não seria eu chegar e falar da minha necessidade, mas de todos, e de repente ter um trabalho direcionado para a Avenida Dona Floriana.
E nas imediações também, né? Na parte, vamos falar assim, na parte alta da cidade, porque o comércio no centro baixo se concentra nos arredores da Conde Ribeiro do Vale.
E tem os bairros.
Exatamente. Tem um centro comercial ali no parque do município, que é violentíssimo. Forte.
É um comércio forte, de pessoas boas, competentes, e que o que precisa é estar junto. Às vezes, enquanto a gente está pensando que aqui é melhor ou lá, é uma fatia de mercado muito expressiva para a cidade e que só não está participando. E junto, centro colabora com o parque, parque com o centro, os dois com a dona Floriana e vice-versa. O que precisa, resumindo, a palavra é união e parceria, não tem outro jeito.
Existe a possibilidade de se criar uma espécie de subprefeitura dentro da SIG, ou subdiretoria, dividir por sessões? Olha, aqui no, na Dona Floriana vai ter vamos dizer assim, o representante dos comerciantes da Dona Floriana, elege uma pessoa para representar os da Dona Floriana, elege um para representar os do Parque dos Municípios. Existe isso?
Sim, existe, e a gente tem um projeto, conversei muito com a Neuza, no estatuto consta que pode ter... Gente, me fugiu agora, mas é conselho consultivo. Então, o que a gente podia fazer? Hoje, a gente já estava dividido. Quem vê parte das campanhas e comércio, outro que cuida do SESI, financeiro. E assim, o que no nosso projeto de campanha era procurar um conselho consultivo e que fosse de áreas diferentes. Porque aí a gente ia entender a necessidade de cada parte. Agora, para a gente é ótimo receber esse associado do bairro, da avenida, ou de onde quer que seja. A gente está falando aqui em nome de Guaxupé, e até nem só de Guaxupé, porque tem associados que estão fora. Mas que procure a gente, que dê ideias de como a gente pode fazer isso. Para a gente seria ótimo alguém da Dona Floriana colhendo as ideias e participando. Alguém do Parque dos Municípios e, enfim, de todos os bairros, de onde o comércio está.
Vamos fazer um intervalo rápido, depois a gente continua aqui no bloco final, a participação da nova presidente. A posse já foi automaticamente? Não.
Não.
Vai ter a posse ainda, né?
A posse é no dia 25.
25 de março agora.
De março, no Teatro Municipal.
Vai ser numa sexta-feira. É isso? Que hora que vai ser?
Acho que às 8 horas. 8
horas,
às 20
horas. Da noite. Aí tem aquela solenidade bacana, né? A presença aí de várias autoridades. A gente volta já já conversando com a presidente eleita da ASIG. Vamos falar assim. Já, já.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio. 3551-3938.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kavinsky. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa.
Art
de Ferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro 3552-4797.
O giro por Guaxupé.
Agora 11 horas e 42 minutos, nós estamos ao vivo nessa manhã do dia 16 de março de 2011, aqui no Giro por Guaxupé, o programa que traz os assuntos do nosso dia a dia, o ponto de vista das pessoas em relação àquilo que vai por aí e aquilo que vem por aqui também. Vamos a mais um Alô Comunidade.
Alô, alô Comunidade. Alô Comunidade.
Meu nome é Juliana Priscila da Silva, eu moro aqui no Jardim América 2, e eu tô reclamando, é negócio do hospital, que não tem médico, minha mãe passou mal, ela teve que ter que ser internada pra fora com urgência, porque aqui não tem médico. E não tem médico nos postos de saúde, tá uma enrolação, você vai lá pra marcar, e fala que tem que pegar em caixa, às vezes você vai lá, perde tempo. E outra coisa que eu queria falar pro prefeito, se ele tem dinheiro para o carnaval, por que, que não tem como ele cuidar da saúde do povo? Primeiro ele cuida da saúde do povo para depois fazer festa. Para festa ele tem dinheiro para fazer. Para médico, não. Isso aí é muito errado, porque a pessoa quando precisa, a gente precisa demais. E outra coisa que eu queria falar também, a gente mora aqui, a gente não tem condições para pagar médico, a gente é pobre, o médico é caro, se pagar o médico eu tenho certeza que o médico vem em casa. Se não tiver condições, tem que ir para fora. E tá feio, a gente vai nos postos, não tem médico, os médicos ficam lá sentados, às vezes aqui no Parque 2, pode fechar o posto, porque vim falar que ontem começou a marcar, mas olha lá, ele só marca para quem precisa, por urgência não, tá feio. Eu queria falar pro prefeito, se ele tem dinheiro pra festa, primeiro ele cuida da saúde das pessoas que precisam, pra depois ele gastar com festa.
Juliana, bom dia, obrigado pela participação. Só uma coisa, existe sempre essa dúvida, sempre esse questionamento, ah, dinheiro da saúde, não tem que priorizar a saúde e tal. Tem um negócio que é verba carimbada, a verba ela já é específica para aquilo, está dentro do orçamento, não pode pegar de uma área e passar para outra. Então, se a verba é garantida para a área de cultura, ela tem que ser usada na área de cultura. Se é para o esporte, tem que ser usado no esporte. Então tem essa questão, essa divergência aí que as pessoas acabam sempre confundindo. A educação tem que ficar só na área da educação, né? A educação, inclusive, é boa, a maior parte do orçamento do município é para a área de educação e saúde, se eu não me engano, ou vice-versa, né? Mas a educação e saúde estão em prioridade, mas com um bolo gigantesco de dinheiro no município. O problema é que a saúde é realmente um saco sem fundo, né? Não, sempre vai estar nessa carência, sempre vai ter essa dificuldade. A gente compreende e é solidário com você no seu questionamento aqui. Faltando agora 15 minutos para o meio-dia, continuamos aqui para a gente finalizar. Último bloco, bate-papo com a nova presidente da CIG, presidente eleita, que assume no próximo dia 25 de março, a Lucimara Arantes, da Lu Perfumaria. Aliás, a Priscila está mandando uma mensagem para você aqui, dizendo que se você mantiver na associação o mesmo talento e a mesma destreza como administra as suas duas empresas, certamente a associação será muito bem sucedida, viu?
Obrigada, fico lisonjeada. Quero ser merecedora disso, trabalhar para isso.
Como é que chama? Coromoda? Não, Coromoda é um evento que acontece de calçadista. É com moda. Com moda. O que é a com moda?
Não é calçadista, na verdade. Guaxupé tem essa riqueza do calçado e agora também da lingerie, que é com moda. A com moda é uma associação. O que acontecia? O Guaxupé, muitas pessoas estavam produzindo lingerie, mas espalhado, um de um lado, outro de outro, porque é difícil para quem está iniciando expor o trabalho, fazer uma propaganda. A gente sabe que tudo sozinho fica mais caro. E na época eles estavam à procura se eles montavam uma associação, se participavam da associação comercial, que na verdade, aos nossos olhos, é uma... já está estabelecido, tem um lugar, seria tudo mais viável para eles. Hoje estão com a gente, com total apoio da CIG, que foi, nas informações, até queria que a Neuza me corrigisse, porque na verdade eu estou começando, né? Buscamos esse prédio onde eles estão, tivemos apoio, e hoje tem mais de 30 associados, mostrando que Guaxupé tem lingerie, que tem pessoas produzindo. Inclusive ontem, junto com a eleição da SIG, houve eleição para a diretoria da Comoda, que mesmo fazendo parte tem uma diretoria separada, e o Eugui Pinheiro, né, está representando. Ele é o novo presidente da Comoda.
A Comoda é a mesma associação, aquela associação independente? Não, é outra coisa.
Não.
Porque tem uma associação que, há tempo atrás, o pessoal
não,
teve
não.
aqui.
Não, essa é só da associação comercial, a Comoda.
Ah, a associação, a Comoda está dentro da SIG.
Dentro
e tem,
da
parece SIG. Que a presidente é a Denise, não sei.
Não, essa é outra, é outra cooperativa lá, outra associação.
Tá. Não, então não tem, são duas, tem
são,
a parte
duas.
Na SIG e tem o outro
braço.
Eu
não sei lá se eles têm contato entre eles lá. A Comoda é da associação comercial.
Tá.
Uma coisa interessante... que eu sei que existe essa outra associação. Na verdade, eu não tenho dados, nada para te falar. O que eu sei é que a Denise, que faz ou fazia parte, né, me perdoa por não ter mesmo essa informação correta, mas a Denise, que era presidente ou é presidente da outra associação, é vice do Eugui na Comoda.
Ah, tá.
E ela tem loja lá no Espaço da Moda.
Tá, então estão em família ali, vamos falar assim, estão em casa,
não,
né?
Não existe, acredito eu, que não existe rivalidade, nada disso.
Bacana. O barracão ali na rua do Buracão é onde o shopping, né, da Nagini ali, que o pessoal está vendendo o material. O que mais nós podemos falar para a gente finalizar aqui sobre a nova associação, as campanhas, né? As campanhas vão continuar?
As campanhas continuam, a gente tem um calendário de campanhas. Nessa gestão que termina agora, foi o que mais tiveram campanhas, que nós trabalhamos assim, outras datas, e não só Dia das Mães e Natal. A gente espera trabalhar firme, mais forte, porque mais forte, com maior adesão de associados, que... quanto maior a adesão, maior a campanha, maior brilho. Por isso a gente está esperando pelos associados para a campanha que vale a pena.
O que vocês poderiam deixar de mensagem, então, para aqueles associados que não participam da SIG? O que eles estão perdendo?
Não, pode falar.
Que busque a SIG. A SIG é a casa do empresário. É onde nem só... não é o associado, às vezes ele fala, ah, mas o que a SIG vai fazer por mim? Então, o que ele pode fazer para a SIG? Troca ideias. Quando todo estiver junto, essa troca, não é que alguém vai doar, é uma troca, e que nela todos ganham. Uma cidade mais parceira tem maior renda, e com isso, tendo renda, vários problemas são sanados. Então é que busque a SIG, está de portas abertas, a gente quer ouvir. O que a gente não puder responder na hora, até porque nós temos outros trabalhos, não vamos estar presente, mas a gente vai receber essa informação e nós vamos estar dando o melhor da gente para dar uma solução ou encontrar junto um caminho. Então é isso, vá até a SIG, a SIG é o lugar do empresário.
Presidente eleita, muito obrigado pela participação aqui na rádio. A Neuza, as considerações finais da vice-presidente também.
Não, então, a Lu estava falando sobre os associados. A associação, quando é uma associação forte, ela ajuda muito a cidade. Ela resolve bastante coisas, né? Então, acho assim que o associado tem que continuar procurando associação. Aí, muitas vezes, a gente pergunta para as pessoas, ah, mas não resolve lá, não resolve esse meu problema, não sei o quê, mas tem que ir para a gente ficar forte.
Isso é muito bom. Obrigado, Lu. Sucesso. E na posse a gente volta a se falar e a gente traz aqui mais detalhes sobre isso. E a Neuza, que agora, no mês de maio, no Portal Noivos também, é corrido lá ou é impressão nossa?
Setembro é pior.
Setembro é melhor. Caso em setembro agora, né? Não tem, mês de maio é só tabu.
Não,
agora, mês das noivas.
Não existe mais. Mês de maio, mês das noivas. Agora é setembro e outubro.
Por que setembro e outubro? Tem alguma coisa especial?
Deve ser primavera, né?
Ah, tá.
Eu sou mais calor, ou senão o povo gasta muito no primeiro semestre, no segundo eu já estou mais acomodadinho.
Já, tá, já acabou a Expo Agro, já está entre a Expo Agro e o Natal, né? Então é uma fase onde a coisa vai se recuperando.
Uhum.
Muito bem, sucesso para vocês, gente.
Muito obrigada.
Faltam 9 minutos para o meio-dia, a gente faz aqui um último intervalo de apoio cultural, depois a gente vai falar sobre o Grito Rock. Sábado, Guaxupé se conecta com o Brasil todo, a gente fala sobre isso já.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11:53.
Atenção, senhoras e senhores que acompanham a nossa programação, que se interessam pelas coisas que acontecem no Brasil e mundo afora, em especial no Japão. Vamos atualizando aqui as informações. Agora cai neve na parte leste do Japão, no nordeste do Japão, que está inclusive atrapalhando a busca pelos sobreviventes. A radiação não ameaça quem está a mais de 20 quilômetros da usina nuclear, é a posição oficial do governo. Falso site para ajudar vítimas da tragédia no Japão desvia dinheiro dos internautas, que beleza. Número de mortos no Japão sobe para mais de 3.700, as vítimas devem chegar a 12 mil. Agora, o que tem de vagabundo no mundo é brincadeira, né? O sujeito me faz um site para ajudar as vítimas do Japão, teoricamente, aproveita da boa vontade, da fragilidade das pessoas que estão lá e das pessoas que têm coração bom, para poder pegar dinheiro para... Porque eu fico revoltado com esse tipo de situação. Muito bem, vamos falar de coisa boa aqui. Faltando 6 minutos para a gente fechar esse nosso programa, nós teremos agora, no próximo sábado, um evento chamado Grito Rock. E pelo que eu ouvi falar, a cidade de Guaxupé vai se conectar com o Brasil todo. É isso mesmo, Douglas? Bom dia.
É isso aí, Caetano. Bom dia, ouvintes do 87. Segunda edição do Grito Rock em Guaxupé vai ser agora no sábado. A gente fez em 2010, foi bem legal. A gente transmitiu ao vivo para o mundo todo, via web. E esse ano a gente tem um foco mais no cenário local, nas bandas, artistas que estão aqui na redondeza. Tanto que tem, a gente já começou a se conectar com cidades que a gente não tinha intercâmbio ainda, de, né, voltado para essa área. E promete ser um evento bem doido.
O que, que é o Grito Rock e por que, que o Brasil todo vai estar conectado com isso?
O Grito Rock começou, se não me engano, em 2003 em Cuiabá, quando um coletivo de lá, um grupo de pessoas, resolveu fazer um evento na mesma época do carnaval. Eram pessoas que não gostavam das festividades normais, tradicionais de carnaval, resolveram fazer um evento mais voltado para a música independente. Para quem gostasse dessa fatia, dessa forma de festa, pudesse colaborar e participar. Daí ele foi ganhando proporção, foi aumentando cidades e hoje são mais de, quase 10 anos depois, são mais de 180 cidades interligadas, vão ter algumas da várias cidades do Brasil, cidades da Argentina, se eu não me engano, algumas cidades, alguns países também da América Central estão conectados também, vai ser realizado lá.
E tem o Guinness? Tem o Guinness no meio disso aí?
Tem, eu não sei como que é o registro, mas esse é o maior festival simultâneo, organizado de forma concomitante do planeta. O Grito Rock, ele é o maior, porque ele é organizado, são muitos micro-universos, muitos coletivos que trabalham para a organização desse festival todo. Uhum. Então ele vai ganhando as suas unidades, as suas participações locais, seus organizadores locais, e eles se formam, eles se fundem num todo gigantesco, onde muitas cidades, são muitos artistas, vários, milhares de artistas são prestigiados, muitas pessoas têm a opção de assistir, de prestigiar algo diferente, atividade diferente, e inclusive promove o intercâmbio justamente desses artistas, de fazer uma pessoa tocar em outro lugar, outra pessoa tocar em outro lugar. E o conhecimento delas através, conhecimento da, por ser um festival que tem uma difusão enorme, muitas pessoas estão conectadas através da internet, das novas tecnologias em si. Um artista que talvez não seria conhecido, que talvez seria daqui de Guaxupé, vamos citar como exemplo, e tocaria aqui, não teria essa projeção, ele consegue ter uma projeção maior, despertar a curiosidade, aguçar o interesse de quem está talvez do outro lado do Atlântico, em outras cidades aqui do Brasil, para ouvir e talvez gostar. E quando, posteriormente, se acontecer dessa banda, desse artista se deslocar para alguma dessas cidades, pode ser que o público lá já esteja cantando os sons, já conheça a arte, já saiba do que se trata.
Via net,
via novas tecnologias, sempre.
Que bacana. O povo de Guaxupé vai ver o que aqui no sábado?
No sábado a gente vai ter o Grito Rock, ele já estreia um formato diferente do que a gente estava acostumado, do que a gente fazia anteriormente. O ano passado a gente fez 2 dias no teatro com uma forma mais de espetáculo, era voltado mais pro quesito espetáculo. Esse ano a gente vai iniciar a nossa primeira parceria com a Fundação Cultural de Guaxupé, a Casa da Cultura. O evento vai ser realizado lá. Vão ser 4 bandas, 2 daqui, 1 de Varginha e 1 de Passos. As bandas daqui são a Carvoeira, que toca, mistura o regionalismo com a psicoderia do mato, rock progressivo, essas coisas, volto com umas pitadas de rock and roll. A Seven Keys, que vai tocar um repertório já modificado, já um CD quase lançado, vai ser um show bem legal, bem diferente dos outros que eles já fizeram. A Smash, que é a banda de Passos, nossa primeira articulação com uma banda de lá, que traz um hardcore diferenciado, bem robusto, um som bem trabalhado. E a Diablo de Havana, que é uma banda de Varginha, que o pessoal de Guaxupé vai gostar, porque ela lembra bastante uma outra banda que a gente trouxe, que chamava Estranhos Azuis. Eles tocam blues, um blues rock, rock and roll, com várias levadas, muita guitarra, é um som bem animado.
O que é a Carvoeira? Quem está na Carvoeira?
Carvoeira sou eu, o Erley Esteves e o Guilherme Miguel. A gente fez o primeiro show no Culturama, um outro festival do B-Rock, que aconteceu ano passado, em novembro. Esse vai ser nosso segundo show. Vai ser bem doido, a gente vai derreter as cabeças das pessoas.
E os Seven Keys são os tiozinhos lá, né?
são os estampones.
O Carlos Anderson
e o William.
E o William na bateria.
Parceiro demais.
E destrói a bateria também. Muito bom. É R$7 isso?
R$7 antecipado, 10 na hora. Os ingressos já estão sendo vendidos na Banca Martins. Quem quiser pode retirar o celular. E vai ser, é certeza de um festival legal esse. A gente está ansioso, porque a gente já realizou um outro festival na Casa da Cultura, mas ela ainda estava em umas condições diferentes ainda. Uhum. A gente fez o Lança Rock lá. Esse vai ser nosso primeiro evento fincado lá, colocado naquele lugar. A gente está ansioso para ver como que vai ser. Sempre na dinâmica de ocupar novos lugares e fazer a difusão da arte.
Qual que é a diferença em fazer no teatro e na Casa da Cultura?
O teatro, como eu disse antes, é um lugar mais voltado para espetáculo. As pessoas se concentram lá fora, sentam nas cadeiras do teatro, assistem um espetáculo e saem. É aquela coisa bem praxe de sala de espetáculos mesmo.
Não vai ficar bebendo lá dentro do teatro, não pode entrar com nada.
Lá dentro do teatro não pode entrar com bebida. Isso é expresso, qualquer sala de espetáculos é expressamente proibido entrar com comes e bebes. E alguns têm até bloqueador de celulares para que algumas pessoas ainda não desligam. Então, no meio de uma peça de teatro, de repente tocam o celular, atrapalha a concentração de quem está ali. Uhum. E lá na Casa da Cultura vai ser um evento, a diferença vai estar justamente nessa questão, vai ser uma festa, um festival com uma extensão maior, com uma possibilidade de virar à noite até, que vão ser várias bandas, e ali vai ter bar, vai ter todo o aparato, toda a estrutura necessária.
É o show, né?
É um show.
É uma diferença sutil entre o show e o espetáculo, né? Apesar de que uma coisa serve para outra, mas pelo que você está dizendo, o espetáculo é algo para ser assistido, e o show parece que é uma coisa para ser sentida, mas de uma forma mais empolgante, né?
No espetáculo a gente se concentra bastante nele, E nessa questão do show, a gente, as pessoas podem trocar ideias e comunicar entre si ali. E às vezes quiser tomar alguma coisa, sentar, se deslocar, tem uma liberdade maior de coisas, uhum, que pode ser feita.
Muito bom. É isso aí. Seven Keys, Carvoeira, Diablo de Havana, é isso?
Isso, e Smash.
E Smash de Passos. O Diablo de Havana é da cidade de Varginha. Mais um evento aí promovido pelo pessoal do coletivo B-Rock, em parceria com a turma do Fora do Eixo e com o Toque no Brasil, que também é uma organização interessante que espalha os talentos aí Brasil afora. É o Grito Rock, na Casa da Cultura, no próximo sábado, dia 19 de março, às 10 horas da noite, ingressos a R$7 antecipados na Banca Martins e R$10 na portaria da Casa da Cultura. Mais alguma coisa?
Nada, só isso, bora lá que tá muito legal.
Quem quiser assistir pela internet, quem quiser ficar em casa, pode assistir, vai ver, vai ouvir.
Vai ter um link, a gente vai tá se mobilizando para possibilitar um link de rádio ou um link de vídeo, pelo menos, para fazer o evento circular em todos os lugares. Isso, as pessoas acompanham no site do B-Rock, vão poder acompanhar no site do B-Rock, b-rock.com.br, que aliás, além de um site só de coisas do coletivo, é um portal com várias notícias sobre o rock and roll. É bom para as pessoas se interarem. Pelo Twitter, arroba coletivo B-Rock também. E ficar atento na internet. E é mais uma mensagem interessante para as pessoas que acham que às vezes o gospel não tem nada. Não tem nada. O gospel nunca tem nada. Tem aquele sempre reclamão que diz que o gospel não tem nada, o gospel não tem nada, tem nada. Tem sim. Quem acha que o gospel não tem nada tem que sair da bolha.
O gospel tem muita coisa que é o seguinte: tem muita gente que fala e não faz. E como vocês sempre vêm aqui, eu vou falar de novo. Vocês pegam e fazem e dão exemplo pra muita gente. Obrigado, Douglas.
Valeu, Caetano, mais uma vez o espaço. Obrigado, caro ouvinte. Tchau, tchau.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
A opinião das pessoas que ouvem esse nosso programa sobre os assuntos do nosso dia a dia, pra gente fechar o programa de hoje.
Que é um ouvinte que tá todo dia acompanhando de manhã, de tarde, essa rádio, admiro demais essa rádio. E tava agora, acabei de ouvir o Caetano falar que o dinheiro que vem para uma coisa não pode fazer outra coisa da prefeitura. Como que ele explica que o dinheiro do carnaval vai usar para fazer olho mágico aí, essas câmeras aí. Câmera na escuridão dessa cidade, né? Que também não vai funcionar. E ontem, ouvindo o Tião Cascudo também, eu gostei do que ele falou, porque eu não conheço esse promotor, mas eu acho que ele é um... Sabe, ele não tem o direito de fazer isso que ele está fazendo. E estou aqui acompanhando, quero ver se nós vamos ter carnaval ano que vem, que todo mundo perde sem ter carnaval. Carnaval já existe muito antes desse povo tudo daqui nascer. Não pode acabar o carnaval, eu acho. Não é uma coisa que a gente criou e o prefeito vai tirar. Existe, pronto, acabou. Não interessa se gosta ou se não gosta. Ele existe, azar de quem não gosta.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Horas e 5 minutos, é hora de dar tchau, é hora de encerrar o programa de hoje. Ah, hoje não teve estudo itinerante, porque o senhor Rodrigo Sá está meio travado lá, então justificável que não puder, que não tivemos oportunidade de fazer o estudo itinerante hoje, mas que volta logo, assim que estivermos tudo ok e os probleminhas do nosso dia a dia, os problemas de saúde estejam resolvidos. J. Araújo está dizendo que o Banco do Brasil dispensaria custos, dispensaria o quê? Para quem quiser mandar dinheiro pro Japão? O J.R. hoje está dislexo aqui. Ele escreveu o banco tudo errado. Escreveu trocar o A na frente, o B depois. Dispensaria custos para quem quiser mandar dinheiro pro Japap. Ele agora que ele escreveu com pressa para não terminar o programa logo, para dar tempo da gente ler antes de encerrar o programa. Rogel Rajeilto Faviri diz que por que será que as pessoas pensam tanto em doença? adoram um posto de saúde, adoram reclamar de um médico, adoram reclamar, sempre levando uma vida negativa. Vamos mudar o foco dessas pessoas, quem sabe tudo melhora. Palavra aqui do nosso ouvinte que mandou um e-mail pra gente pelo 87fm.com.br. A discussão, o debate, a polêmica começa por aqui. E a gente encerra já a edição do dia 16 de março de 2011. Agradecendo muito as pessoas que ouvem a gente pela internet e as pessoas que ouvem pelo rádio, que levantam aquela antena telescópica para fazer a rádio sintonizar na cozinha e naquele velho e bom rádio engordurado. Ficamos felizes e contentes em ter essa comunidade toda especial que se preocupa com os assuntos do nosso dia a dia. Cada um na sua, com muito respeito, com a sua opinião particular, com a sua opinião pessoal, mas sempre aberto a ouvir o outro lado, a ouvir a opinião dos outros. Afinal, é assim que se transforma a cidade, é assim que se transforma um país. É promovendo, exercendo a democracia, a cidadania e respeitando as igualdades e as diferenças acima de tudo. Até amanhã, se Deus quiser.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.